É uma alegria falar com todos aqueles amigos e amigas, de longe e de perto, nesta Quinta-feira Santa, onde vamos meditar um pouco sobre um texto muito importante das Escrituras. O texto que nos remete ao programa de Jesus. Se é o programa de Jesus, é também o programa dos seus discípulos, dos seus seguidores, das suas discípulas, da sua igreja. Vamos, meus queridos e queridas, ler com atenção o texto de Lucas, capítulo 4, versos 16 ao 21. Atentai-vos para a boa nova do Senhor. Façamos a leitura conforme a versão da Bíblia Pastoral da editora Paulus. Jesus foi à cidade de Nazaré, onde se havia criado. Conforme seu costume, no sábado, entrou na sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus encontrou a passagem onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção, para anunciar a boa notícia aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos, e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Em seguida, Jesus fechou o livro, entregou-o na mão do ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa palavra, essa passagem da Escritura que vocês acabam de ouvir. Palavra do Senhor. Gente querida, que palavra poderosa essa que foi lida por Jesus naquela sinagoga em Nazaré. Naquele sábado, provavelmente pela manhã, Jesus tomou o rolo das Escrituras e leu o seu programa. Ele assume a profecia de Isaías e diz: está se cumprindo. Que vocês acabaram de ouvir, vocês agora estão vendo diante dos seus olhos. Jesus, então, se propõe a ser a própria encarnação daquela profecia. Eis o programa de Jesus Cristo, eis o programa dos seus discípulos, das suas discípulas. Eis, portanto, minha gente, o programa da Igreja. E hoje nós estamos celebrando um tempo muito importante. A quinta-feira da Semana Santa é reservada para a liturgia da unidade da Igreja. Essa liturgia é uma liturgia que reafirma o nosso compromisso com o nosso Senhor, com o Senhor da Igreja e, obviamente, por consequência, com tudo aquilo que lhe foi como programa, que lhe foi como objetivo, que Jesus tomou para fazer cumprir na sua caminhada terrena. É preciso recordar que Jesus Cristo é Messias e sacerdote para todo sempre, e é Ele quem permite que as pessoas a quem Ele chama possam continuar a sua obra. Grande responsabilidade é a dos pastores, dos padres, das reverendas, de todas aquelas pessoas que têm assumido de uma maneira positiva a provocação do Espírito Santo que diz: vem, não é? Então essa provocação é a provocação de servir. Ninguém é chamado para o exercício do poder, mas é chamado para o serviço. Por isso, temos uma vocação oblativa, sacrificial. Nos entregamos pelos nossos irmãos e pelas nossas irmãs no serviço, assim como Jesus Cristo se entregou na cruz. Essa é a continuidade, e o Espírito Santo vai nos abençoando enquanto igreja, enquanto povo de Deus, na caminhada, para que a gente não vacile. E apesar das nossas imperfeições, somos gente santa, mas também gente pecadora, vamos animando o povo, animando esse povo à conscientização, à libertação, a caminhar mesmo em meio da dificuldade, mantendo a esperança. Essa é a missão, esse é o serviço, é aquilo que Jesus Cristo veio anunciar. Lá na sinagoga de Nazaré, naquela manhã de sábado tão longínqua, aquilo que ele disse se tornou verdade. Se tornou verdade na sua vida e tem se tornado verdade também na história. Jesus Cristo, cabeça da igreja, sacerdote, redentor, Messias e Salvador, mas também um professor. Ele senta, diz o texto, que depois que ele lê a palavra, ele entrega o livro ao sacerdote e se senta. Os rabis, os mestres de Israel, ensinavam sentados. Faziam com que os outros se assentassem ao seu redor e aí então davam as suas classes, davam as suas aulas. É, portanto, uma postura propedêutica, didática, pedagógica. Jesus nos chama para sermos catequizados. Há uma catequese que precisa ser feita. E é missão da igreja, é missão dos pastores, das pastoras, daqueles que ele tem chamado, ensinar o povo. Ensinar o povo. O povo precisa de ensinamento. O ensino, o conhecimento, a verdade, ele produz libertação. Ele liberta. E muita gente está escravizado na ignorância. Está acorrentado à falta de sabedoria. Precisamos tornar o nosso povo um povo sábio. Um povo que não se deixa levar por qualquer vento de doutrina ou por outras notícias falsas, enganosas, as fake news, que ainda continuam fazendo muito estrago na sociedade, na nossa vida familiar, na nossa amizade social. Não é? A Igreja Católica agora teve a sabedoria de escolher um tema, como da amizade social, para trabalhar na campanha da fraternidade. E como é importante a gente manter a nossa fraternidade, a nossa sororidade, a nossa amizade, não é? Que ela possa ser superior a essas intrigas tecnológicas dos fake news, não é? Das correntes de WhatsApp, que não tem edificado, mas que tem dividido. E nós sabemos quem é aquele que divide. O nosso Deus é o Deus da unidade. E nós hoje celebramos com alegria a unidade do seu corpo místico, que é a Igreja. A liturgia da unidade da Igreja, que é celebrada na Quinta-feira Santa, é um rito muito importante. Não é uma mera formalidade. É um símbolo que aponta para a união entre o Senhor da Igreja, pastor da Igreja, e aqueles e aquelas que fizeram uma escolha, que responderam sim ao chamado, à vocação, e que se tornaram, portanto, verdadeiros homens e mulheres oblativos, uma verdadeira oblação, ou seja, representam sacrifício e entrega com as suas próprias vidas. O sacramento da ordem é o sacramento daquele e daquela que respondeu corajosamente sim à vocação do seu Senhor. E qual é a missão daqueles que estão caminhando com Jesus, daqueles que estão pastoreando como Jesus pastoreou? É o programa anunciado naquela sinagoga de Nazaré. É o programa do ano aceitável da graça do Senhor. É o programa da libertação dos cativos. É o programa da liberdade plena, da vida em liberdade plena. Portanto, também nessa belíssima cerimônia da unidade da Igreja, né, após o ofertório, são abençoados os santos olhos, os olhos que serão utilizados em todas as situações nas quais os presbíteros, né, nas quais os padres precisarão, não é, atender, socorrer misericordiosamente as pessoas. Então, há um, a bênção do óleo da crisma, do óleo do batismo, da unção dos enfermos, todos esses para que possa haver uma ação pastoral de libertação. Esses símbolos são símbolos importantes que mostram a unidade, a permanência, a continuidade daquela missão que foi iniciada por Jesus naquela manhã de sábado em Nazaré. Eu vou convidar você agora para fazer comigo uma oração. Eu vou tirar essa oração do Locke, do Livro de Oração Comum dos Anglicanos, e eu gostaria que você acompanhasse. Fonte de união e vida, que pelo poder do Espírito Santo ungiste teu Filho, Messias e sacerdote para todo sempre, permite que as pessoas a quem chamaste para o teu serviço possam confessar a fé no Cristo crucificado, proclamar sua ressurreição e partilhar conosco do seu eterno sacerdócio. Por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo. Um só Deus, agora e sempre. Amém. Que tenhamos uma Semana Santa de paz e que caminhemos através da Páscoa buscando a ressurreição. Amém. Paz e bem, minhas irmãs, meus irmãos, eu sou Esdras Peixoto, reverendo da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Estou falando com vocês aqui da cidade do Recife, Pernambuco, nordeste do Brasil.